A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, divulgou essa semana o mapa do trabalho industrial 2022-2025. O Brasil vai precisar qualificar 9 milhões e 600 mil pessoas até o ano de 2025 para atender necessidades projetadas pelas indústrias. E nós vamos falar sobre isso agora com um consultor de empresas, especialista em gestão de pessoas, o Eduardo Ferraz, na linha com a gente. Eduardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes.
Eduardo, quais são as maiores necessidades hoje de mão de obra nas indústrias e nas empresas em geral?
Na verdade, se a gente pensasse há 20 anos atrás, por exemplo, bastava um bom curso superior ou um bom curso técnico e a pessoa era considerada treinada. Quer dizer, tenho o diploma e estou treinado para o resto da vida. O que está acontecendo com muita intensidade nos últimos 5 anos e cada dia vai ser mais, é que o trabalhador vai precisar estudar para o resto da vida. Então, como a tecnologia muda muito rapidamente, a indústria está cada vez mais robotizada. Os trabalhos mais burocráticos ou manuais estão sendo substituídos ou por máquinas ou por inteligência artificial. Isso vai aumentar ainda mais com o 5G, que já está entrando aí nos próximos meses, e com a internet das coisas, isso fica ainda mais exacerbado. Então, a grande necessidade de mão de obra é a mão de obra mais especializada, é a mão de obra, é a pessoa, o trabalhador, que consegue resolver assuntos mais complexos, que consegue tomar decisões, que consegue, às vezes, improvisar quando alguma coisa não funciona bem. É uma pessoa que precisa explicar para as outras pessoas, não só para o chefe, mas para o cliente, como funcionam os processos. Então, este é o grande desafio da indústria e, obviamente, de todas as áreas, os serviços ainda mais. Qualificar as pessoas, qualificar os profissionais para que façam tarefas mais complexas e menos burocráticas.
Agora são 10 horas e 20 minutos. Independentemente do segmento e do ramo, as dificuldades de ter mão de obra qualificada são as mesmas, Eduardo?
Quanto mais sofisticado for o trabalho, maior a dificuldade. Então, um trabalho, como eu disse, por exemplo, mais manual ou repetitivo, sem desmerecer esse trabalho, é relativamente fácil de encontrar pessoas e treinar rapidamente. Agora, um trabalho que exija raciocínio lógico ou atendimento a, por exemplo, uma venda um pouco mais complexa, ou um atendimento que exija você interagir com o cliente, entender as necessidades, que às vezes nem o cliente sabe, ele faz uma reclamação, mas ele não tem ideia do problema. Então, se o trabalhador não tiver um treinamento mais aprofundado, mais qualificado, para interagir mais, como eu disse aí, com todas as áreas, ele vai ter dificuldade. E nessa área de serviço, a demanda ou a exigência ou a dificuldade é ainda maior que na indústria, mas para você ter uma ideia, a indústria emprega hoje em torno de 12 milhões e meio de pessoas. A área de serviço é o triplo disso. Então, a necessidade de treinamento, de aperfeiçoamento, é questão quase de sobrevivência para as empresas, a indústria, mas para qualquer outra empresa e, obviamente, para o trabalhador.
Agora são 10 horas e 22 minutos, você pode participar também dessa nossa conversa, mande a sua mensagem 991-65-2170. Eduardo, o que os empresários podem fazer para suprir essa falta de mão de obra qualificada, né? Eles mesmos devem treinar suas equipes, tem muita empresa que faz isso. Se sim, isso traz, no seu ponto de vista, mais resultados financeiros? O senhor tem algum exemplo para citar?
Eu trabalho com consultoria e treinamento literalmente há 35 anos. E o que eu tenho visto, principalmente agora nos últimos 5 e mais ainda no pós-Covid, né, após a pandemia, é que as empresas já perceberam, mesmo as pequenas, aquelas que têm lá 5, 10 funcionários, isso para as grandes era mais comum, que elas vão ter sim que qualificar as equipes. Então, claro que tem o Sebrae, tem o Senai, tem o SESC, tem essas empresas, já tem essas empresas mistas que dão treinamentos bastante bons, mas as empresas particulares, mesmo, repito aqui, mesmo as pequenas e as médias, Elas já perceberam que é um ótimo negócio que dá resultado, treinar as pessoas dentro da empresa. E um dos melhores treinamentos que existem, ou o melhor treinamento que existe, na minha opinião, é dado por aquele que já trabalha na empresa, trabalha bem, sabe fazer bem o serviço, ou sabe fazer bem a atividade ou a tarefa. Então, quando a empresa investe, por exemplo, ela pega um funcionário lá da área de montagem ou da área de atendimento ao cliente, e esta pessoa treina os colegas, os mais jovens, os que acabaram de entrar, o resultado às vezes é 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido do que num treinamento técnico formal, que às vezes demora muitos meses. Então, esse tipo de atitude, de atividade, que é qualificar as pessoas de dentro da empresa para também promoverem treinamentos, é o que eu tenho visto dar resultados, melhores resultados e resultados mais rápidos.
O que os empresários então podem fazer é isso, né? Suprir, para suprir essa mão de obra, falta de mão de obra qualificada, treinar os funcionários dentro da empresa. E o que os funcionários, empregados ou então desempregados, podem fazer para se qualificar tecnicamente? Como eles podem se qualificar nas habilidades comportamentais também, Eduardo?
Gente, o nome é esquisito, mas existem dois tipos de habilidades, as hard skills e as soft skills. As hard skills são as habilidades técnicas, né, manuais, você
Sim.
aprender a fazer cálculo, você aprender a fazer conta. Muita gente se esquece das habilidades das comportamentais. Então, por exemplo, saber trabalhar em equipe, ter a humildade de aprender com gente, às vezes, mais jovem que você, ter a inteligência ou a capacidade que exige muito esforço, de continuar estudando. Eu brinco aqui nos treinamentos que eu pergunto para os mais jovens: quantos anos você tem, fulano? Ah, eu tenho 20 anos. Eu brinco lá. Você vai ter, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Tá, qual é a boa notícia, Eduardo? Se você tem 20 anos de idade, você provavelmente vai viver até os 100 anos de idade, né? A expectativa de vida é essa, né? A má notícia é que provavelmente você vai trabalhar até os 90 anos de idade, brincando, né? Então, quem tem 20 anos de idade vai trabalhar no mínimo, no mínimo, por mais 60 anos. Quem tem 30 anos de idade vai trabalhar mais 50 anos. Então, o que eu digo para essas pessoas em todos os lugares, isso serve aqui, logicamente, para o ouvinte, independentemente da sua função, é: continue estudando, continue se aperfeiçoando, aprenda as novas tecnologias, aprenda as novidades do seu trabalho, faça uma especialização, faça uma nova graduação, faça uma pós-graduação, estude os treinamentos, faça treinamentos técnicos, mas também faça treinamentos comportamentais. Aquele que te ensina a negociar um pouco melhor, aquele que te ensina a vender as suas ideias, aquele que te ensina a ser um pouco mais persuasivo. Então, o recado principal é esse: o treinamento e a evolução profissional agora não é mais questão de opção, é questão de sobrevivência, né? A pessoa, para se manter empregada ou se não tiver emprego, mas prestar serviço, ela precisa estar absolutamente bem treinada e atualizada.
Eu conversei aqui no CBN Curitiba com o Eduardo Ferraz, que trouxe essas dicas aí. Essa última informação, inclusive, abre os olhos de muita gente e nos preocupa um pouco, né? Mas a dica é essa: buscar sempre conhecer o novo, né? As novas tecnologias, as novidades dentro da sua área, dentro de outras áreas. Talvez expandir o leque também, né? Olhar para fora da sua área, tentar buscar uma segunda opção, porque sim, nós vamos trabalhar muito ainda, né? Tá cada vez mais difícil se aposentar cedo aqui no nosso país. Eduardo, muito obrigado por conversar com a CBN. Até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, um grande abraço a todos. Até a próxima.